Conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 14 anos. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já trabalhava naquele escritório fazia 3 anos. E quando chegava o fim de ano, o chefe promovia uma festinha, com fraternização entre os funcionários, com direito às brincadeiras, amigo secreto, etc. Sem contar que também dava férias coletivas de uma semana a todo mundo, depois do Natal. Naquele ano não foi diferente. Lembro que foi feito o sorteio lá do amigo secreto. Eu tirei uma colega de quem gostava muito, de modo que foi até fácil escolher um presente. O Walter, o nosso chefe, tinha uma chácara ali em Almirante Tamandaré. Tinha não, tem ainda, né? E era sempre ali que as festas aconteciam. Tinha até uma piscina. E naturalmente ele liberava para todo mundo entrar. Como não tinha carro, acabei indo de carona com uma colega. Já tinha bastante gente. E quando eu cheguei, os colegas, as famílias dos funcionários, inclusive filhos, né? Algumas crianças, por exemplo, já estavam até brincando na piscina. Logo que chegamos, aconteceu uma coisa fora do itinerário, digamos assim. A não ser que eu tivesse entendido errado, não sei. Me pareceu que o Walter, meu chefe, tinha me passado uma cantada. Repito, na hora não tive nem a certeza absoluta, mas como ele nunca tinha dito nada parecido, eu achei que... Lembro que ele se aproximou, assim, a gente se cumprimentou, e ele, de repente, falou: "Nossa, você tá bonita hoje, hein, mano? Obrigada. O senhor é muito gentil." "Senhor, não, por favor. Já falei que não gosto de ser chamado de senhor. Quem escuta pensa que eu sou algum velho." Ele falou aquilo e sorriu. Aí pediu que eu me sentisse em casa, me divertisse, deu assim mais uma olhada e foi embora conversar com outras pessoas. Eu chamava de senhor, mas não era nenhuma questão de idade, não. Mas de respeito, né? Era meu chefe, dono daquele escritório. Na verdade, ele era novo ainda, devia ter uns, no máximo, uns 45 anos. Enfim, como era um dia de festa, tratei de aproveitar. Eu depois notei outra coisa assim, meio diferente, digamos. A esposa dele não estava ali na chácara. E pelas tantas, eu escutei um comentário entre alguns colegas sobre ela. Me aproximei de uma rodinha bem no momento em que uma colega falava: parece que eles se separaram." Todo mundo conhecia a esposa dele. Como eu entrei ali na conversa, fiquei sabendo que era justamente sobre ela que eles estavam falando. E sabe, me chamou aquilo a atenção, por quê? Porque nas festas anteriores, eu já tinha participado de duas, ela sempre participava. Se misturava com todo mundo, era uma mulher assim bem bacana. Tratava todo mundo de igual para igual. Enfim, de todo modo, aquilo não era da minha conta. Se o Walter e a esposa tinham brigado ou se separado, isso naturalmente que não me dizia respeito. Teve o almoço e logo depois fizemos a revelação lá do amigo secreto. Quem começou foi o chefe. E antes de revelar quem era seu amigo, ele fez um pequeno discurso, como sempre fazia, né? Agradecendo a presença de todo mundo, falou como tinha sido o desempenho da empresa naquele ano, né? Os desafios que nos esperavam no ano seguinte, até que no fim do discurso, ele fez uma pausa, olhou para alguns de nós e depois sorriu. "Bom, vamos então ao nosso amigo secreto. Deixa ver, Olha, a pessoa que eu tirei já trabalha comigo há algum tempo. E enfim, não vou fazer muita onda, não vou fazer muito anúncio. Queria chamá-la para receber o seu presente. Falou aquilo e de repente olhou diretamente para mim. Vem cá, Manu, tirei você, vem. Fiquei surpresa, até porque realmente não esperava. Ele me deu um abraço, aliás, um abraço tão apertado, tão demorado, que quase me tirou o ar. E antes da gente se soltar, ele ainda soprou assim no meu ouvido. Nossa, que perfume gostoso que você está usando. Nessa hora eu sinceramente fiquei sem jeito. Até porque estava todo mundo olhando. Ninguém deve ter ouvido ele fazendo aquele elogio do meu perfume, mas com toda certeza, todo mundo viu, até porque estava todo mundo olhando pra gente, né? Que ele cochichou alguma coisa no meu ouvido. Em resumo, peguei o presente, né? Fiquei ali meio atarantada, meio encabulada. Depois foi a minha vez de revelar a minha amiga secreta, e assim sucessivamente. Enquanto a brincadeira seguia adiante, eu notei mais uma coisa que me deixou bem, digamos assim, agitada. Porque, além de tudo isso que já relatei, eu percebi que o Walter estava olhando para mim quase sempre que eu olhava na direção dele. Sabe, isso me chamou a atenção, por quê? Porque aquilo nunca tinha acontecido. Nem nas festas que ele patrocinava ali, no final de ano, e nem na empresa. Aí, de repente, ele começa a me elogiar, depois elogia meu perfume. Aí, de repente, eu ali distraída, dou uma olhada pro lado, adivinha? Ele olhando para mim, fixamente. Sabe, eu não estava acostumada. Olhava para o lado dele e 90% das vezes ele estava de olho em mim. Não tirei nenhuma conclusão precipitada, é claro, né? Mas convenhamos, a gente que está acostumada numa situação, de repente a pessoa muda, começa a ter atitudes diferentes, você fica meio com o pé atrás, né? A festa continuou. Ficamos ali bebendo, conversando, rindo. Teve gente que também entrou na piscina. Já eu não entrei, até porque não tinha levado o traje de banho, né? Aliás, uma hora, o Walter se aproximou de mim e ficou ali, puxando o assunto. Perguntou se eu tinha gostado do presente. Aí quis saber se eu não ia entrar na piscina. Falei que não, não tinha levado biquíni. Mas ele não se deu para chato. Ah, que nada. Entra de roupa mesmo. Pois calor que tá fazendo aí. Sabe, era a primeira vez que ele conversava comigo naquele tom. Descontraído, todo simpático, todo cheio de elogios. Sabe, eu estava acostumada a tratar com ele assim, como ele sendo chefe. Né? Digamos, inclusive, que mais do que chefe, porque ele era uma pessoa bacana, como um amigo. Mas sabe, naquele dia, ele estava diferente. Pelas tantas, por exemplo, eu não consegui controlar a minha curiosidade, e já que ele estava dando aquela abertura toda, eu perguntei. Então, desculpa, Walter, mas eu sei que não é da minha conta, mas cadê a tua esposa, a tua filha? Percebi que a expressão dele mudou. E ele então confirmou os comentários que eu tinha escutado. A gente se separou. Puxa vida, que pena, desculpa, eu sinto muito. Não, tá tudo bem. Já faz um tempo. Já deu até pra me acostumar. Mas e você, Manu? Não quis trazer o namorado? A festa era para a família toda, podia trazer o noivo. É, eu sabia assim, mas é que eu não tenho namorado. Ele sorriu nessa hora. Quando eu falei que não tinha namorado, ele sorriu, visivelmente satisfeito. Olha, não sei, viu? Podia ser coisa da minha cabeça, mas eu fiquei com a nítida sensação de que ele estava com algum pensamento em relação a mim. Só que ficou naquilo. Logo não sei quem se aproximou, pediu a atenção dele e eu aproveitei para sair de fininho. Só que tem o seguinte, não consegui mais desviar a atenção. E tinha horas que, eu confesso, nossos olhares se encontravam, me fazendo sentir aquele tremor pelo corpo todo. Juro, eu até aquele momento, e olha que já fazia 3 anos, hein, que eu trabalhava naquela firma, eu nunca tinha olhado para esse homem com alguma pretensão. Por tudo. Primeiro porque nunca tinha chamado a minha atenção de uma maneira particular. Segundo, para ele, meu chefe. Terceiro, porque era casado. Quer dizer, era cheio de motivo para eu nem me interessar. Na verdade, nem ele tinha me tratado e olhado para mim daquele modo, como estava olhando e tratando naquele momento. Mesmo assim, preferi pensar que fosse, sei lá, impressão minha. De todo modo, toda vez que a gente se olhava, eu sentia aquele tremor pelo corpo todo. Lembro que quando começou a escurecer, algumas pessoas foram se despedindo. Eu, naturalmente, fiquei na dependência da carona da minha amiga. Já tinha, inclusive, conversado com ela. Ela ficou de me avisar quando estivesse indo. Até que, pelas tantas, o Walter se aproximou. Começou a puxar assunto, até que perguntou: me diga uma coisa, Madu, você já tem carona para ir embora? Falei que sim. Que só estava esperando a Márcia me chamar. No que ele retrucou: olha, se vocês quiserem, podem pernoitar aqui, viu? Tem 3 quartos livres, avisa lá o pessoal. Aí vocês vão amanhã. Ele falou aquilo, mas ele mesmo deu o comunicado geral para a galera. Falou dos quartos que estavam livres e acrescentou que quem quisesse dormir ali era só se organizar. Teve um pessoal que gostou da ideia e resolveu dormir ali. Entre eles, a Márcia, minha amiga, ou seja, eu já não tinha carona para voltar. De modo que tive de ficar ali também. Só que, se eu disser que achei aquilo ruim, não estaria sendo sincero. Não achei ruim mesmo. Pelo contrário. Ainda tinha bastante bebida, carne para o churrasco, de modo que dava para continuar a festa até sabe Deus que horas. Pelas tantas, o Walter voltou, se aproximou de mim e me ofereceu um gole da bebida que ele estava tomando. Depois, aproveitou para falar: quer saber de uma coisa? Achei muito bom que você resolveu dormir aqui. Pois é, a minha carona resolveu ficar, né? Aí eu não tive opção. Olha, esse homem não saiu mais de perto de mim. Ficou engatando um assunto no outro, me fazendo um monte de perguntas, falando da vida dele também, coisas que inclusive eu nem perguntava. Não sei se foi por conta da bebida, porque nessas alturas dava para perceber que ele já estava meio alto, mas ele estava tão solto. Repito, eu nunca tinha visto o Walter daquele jeito. Nunca. Na empresa, mesmo nas outras festas de que a gente tinha participado, nunca. Até elogios ele ficou fazendo. Não apenas em relação ao trabalho lá no escritório, mas sabe, coisas assim bem pessoais. Uma hora, inclusive, ele chegou a dizer: você sabe que não dá pra entender como que uma mulher como você não tem namorado, sabe? Queria saber o que acontece com esses caras de hoje em dia. Mas uma mulher como eu, como assim? Como assim? Você é bonita, você é inteligente, se comporta bem em qualquer lugar. Hoje em dia é raro encontrar uma mulher assim. e que esteja disponível, né? A maioria já tem namorado, ou pior, já é casada. Ele fez aquele elogio e ficou me olhando fixamente durante algum tempo. Eu sinceramente me senti tão envolvida por aquele olhar que não consegui nem piscar. E juro, por um momento pensei até que ele fosse me beijar, mesmo com toda aquela gente ali perto. Foi a impressão que me deu. Só que, naturalmente, ao contrário do que imaginei, não aconteceu nada. Para resumir, já era tarde quando aos poucos o pessoal que tinha resolvido ficar ali foi se recolhendo, inclusive eu. O Walter ficou ali até o fim. E quando eu fui me despedir dele, falando que estava cansada com sono, ele disse: já? Não quer ficar mais um pouco? Deixa o pessoal se ajeitar lá no quarto. A gente fica aqui conversando um pouco mais, bem tranquilo. Será? Acho que não, sabe, Walter? O pessoal pode comentar depois. Comentar o quê? Imagine. Já não está fazendo nada de errado? Sabe quando você prevê o que está prestes a acontecer? Só se eu fosse muito boba naquelas alturas para não perceber que ele estava afim de mim. Até aquele momento, eu estava na dúvida, mas sabe, o jeito como ele me olhou, aquele comentário que ele fez, de que não sabia o que, que se passava nos homens de hoje em dia, deixando uma mulher como eu ali, sabe, estava mais do que na cara. Só se eu fosse muito tonta mesmo, para não perceber. Eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Mas a verdade é que estava me sentindo atraída demais. Quando todo mundo foi para os quartos, ficamos nós dois a sós ali. Ele foi lá, preparou mais uma bebida para a gente. Enquanto eu fiquei ali nervosa, pelo fato em si, sabe? Porque era uma coisa inusitada. Algo que eu não esperava que fosse acontecer. E fiquei ainda mais agitada quando ele me entregou a bebida. Mas assim que peguei o copo, ele ficou segurando a minha mão, fazendo um carinho assim na minha mão com os dedos, sabe? Repito, estava mais do que na cara o que ia acontecer. Eu não sabia ainda até que ponto a gente ia, mas estava mais do que claro o que ele queria comigo. Se havia alguma suspeita, e naquelas alturas nem havia, de que ele estava realmente afim de alguma coisa, elas teriam caído por terra, porque de repente ele se aproximou e falou: que sorriso maravilhoso que você tem. Nossa, você tem um sorriso tão lindo que chega até a me hipnotizar, sabia? Ele falou aquilo, deu assim uma olhada na direção dos quartos, talvez para ter certeza de que todo mundo realmente já tinha se recolhido, aí se voltou para mim de novo. E aconteceu aquilo que eu já estava prevendo há muito tempo. Eu fiquei toda entregue quando ele se aproximou e me beijou. Quase deixei o copo cair no chão quando senti o toque da sua boca na minha. Ele me beijou com tanta paixão que parecia até que, sei lá, estava esperando aquilo há muito tempo. E foram tantos beijos que no final foi inevitável. Acabamos parando lá no quarto dele. Depois do amor adormecemos como se não houvesse um amanhã. Parecia um sonho. Parecia que não estava acontecendo de verdade. Meu Deus, até aquele momento, aquela festa, nunca na minha vida que eu tinha imaginado alguma coisa com esse homem, nunca. Acordei com o despertador do celular tocando às 6:30 da manhã, que era o horário em que eu costumava acordar. Olhei para minha volta, levei um susto, porque procurei por ele, né? Porque me lembrei rapidamente que a gente... Mas ele não estava. Eu estava sozinho na cama. As cenas do que tinha acontecido na noite anterior ficaram ali passando pela minha memória. Pelo jeito, ele já tinha se levantado. Levantei também, mas não vi nem sombra dele. O pessoal ainda estava dormindo nos quartos. Fui lá para fora, também não tinha ninguém, também não vi o Walter, e fiquei ali refletindo. Até que de repente o caseiro se aproximou. Falou que o chefe tinha ido embora bem cedo, mas que tinha deixado a ordem para nos avisar que poderíamos ficar ali até o horário que a gente quisesse, que depois ele limparia a bagunça. Aí fiquei tão frustrada. Não imaginei que ele fosse agir assim depois da noite que passamos juntos. Fiquei me perguntando se ele tinha se arrependido, talvez. Sim, porque tem pessoa que faz uma coisa quando está sob o efeito da bebida, e ele estava. E depois, quando se lembra, se arrepende. Ou de repente, se tinha agido daquele modo, com medo de algum colega ter visto a gente junto, ou ficar sabendo de algum modo que tínhamos passado a noite ali juntos. Dava para entender o seu receio. Tinha se separado recentemente, sem contar que era o nosso chefe, né? Mas enfim, depois que todo mundo acordou, ninguém me falou nada. Apenas uma colega que perguntou onde que eu tinha dormido. Mas eu dei uma resposta qualquer e ficou tudo por isso mesmo. Pelo menos à primeira vista. Acho que ninguém desconfiou de que eu tivesse passado a noite toda com o Walter. O pior foi que tudo o que aconteceu não devia, mas mexeu comigo. Não consegui mais parar de pensar nesse homem, no amor gostoso que fizemos. O escritório ficou fechado durante 10 dias. Férias coletivas, que sempre aconteciam. E quer saber? Não sei o que aconteceu comigo. Não tive mais um segundo de sossego. Só lembrando do Walter, da gente lá naquela chácara. Eu não conseguia parar de me perguntar como seria depois que voltasse a trabalhar e ficasse frente a frente com ele de novo. Os dias foram passando e quando voltamos das férias, para minha desilusão, quando nos vimos de novo, ele se comportou de um jeito como se nada tivesse acontecido. Me cumprimentou daquele jeito de sempre, sério, assim, meio sisudo, inclusive, deu um meio sorriso e acabou. Cheio de reservas, não tocou no assunto em nenhum momento. Também fiquei na minha, claro, né? Não ia dar uma de oferecida, mas confesso que fiquei bem desapontada. Imaginei que ele fosse me chamar para almoçar ou pelo menos para conversar, mas não. Simplesmente não sei o que aconteceu. Foi como se nada tivesse rolado aquela noite lá na chácara. Nem um olhar, nem uma palavra, um gesto, nada. 2 meses se passaram e eu tenho me sentindo tão vazia, tão frustrada. Porque mesmo ele não tendo voltado para a esposa, nunca mais se aproximou de mim. Nunca mais ele falou uma palavra ou se aproximou de mim, fez um gesto, nada. Mesmo que eu não devesse pensar nisso, até porque, afinal de contas, sou uma mulher adulta, né? Mas não sei, isso me pegou tão de surpresa, tanto quanto a aproximação dele lá na chácara. Porque eu esperava que pelo menos ele viesse e conversar sobre o que aconteceu. Quem sabe até querendo repetir a dose. Mas repito, foi como se nada tivesse rolado. Só que rolou. Rolou. E eu estava lá. Mais do que isso, algo aqui dentro de mim se transformou. Não sei o que eu estou sentindo, viu? Mas me perturbou demais. Tanto que eu não consigo esquecer. Pode ter sido uma ilusão boba, passageira. Só que, sinceramente, não estou mais conseguindo lidar com isso. E o pior é que não tenho nem coragem de me aproximar e entrar no assunto com ele. Tenho medo de ele pensar que eu estou cobrando alguma coisa. E essa história acabar não tendo um desdobramento. Inclusive complicar a minha situação no trabalho, inclusive. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Que eu fosse me sentir do jeito como eu estou me sentindo. Coisa louca. Sabe, perturbada. O tempo todo pensando naquilo. Sabe, eu até esse momento evitei dizer o que na verdade eu sei que é verdade. Porque parece tão pueril vindo de uma mulher adulta como eu. E é por isso que até esse momento eu evitei de falar, mas a grande verdade é que me apaixonei por esse homem. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Que eu fosse acabar me apaixonando por alguém que, pelo visto, só queria desfrutar de uma noite comigo. Preencher aquele seu momento de solidão. Sabe que coisa incrível. Mas a verdade é essa. Me apaixonei. Como se fosse uma adolescente deslumbrada. De 15 anos. Quem sabe 14. E o pior é que agora não consigo me livrar dessa tentação. Que mais do que paixão se tornou uma fixação. Eu passo o dia todo nesse escritório pensando nele. No momento em que ele talvez vá se aproximar de mim, sinto vontade de falar, de dizer alguma coisa, de perguntar, mas tenho medo. Até quando vou viver assim, meu Deus? Nessa angústia? Sendo que lá no fundo eu sei. Ele só se aproximou por diversão. Por passatempo. Para preencher sua solidão eventual. E nada mais. Eu é que deixei me levar. Eu é que me deixei conduzir até esse lugar, do qual agora não consigo escapar. E por isso me pergunto, todas as noites, que faço com essa paixão não correspondida, meu Deus? Que faço com esse sentimento bobo que nasceu dentro de mim?
I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do, but don't you want to come on? I scooch on over closer, dear.
Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu era uma menina de 8, 9 anos quando meus pais começaram a se desentender. Na verdade, já se desentendiam antes. Mas foi a época em que eu comecei a prestar mais atenção. Claro que, com essa idade, eu não sabia ao certo o que estava acontecendo entre eles. Só sei que não foi uma nem duas vezes que eu vi a minha mãe chorando no quarto, conversando sozinha, ou então rezando, pedindo a Deus que a livrasse daquele tormento. Repito, via que ela estava sofrendo, mas evidentemente não entendi os motivos. A única coisa que eu sabia é que meus pais não viviam em harmonia. Lembro uma noite que eu acordei com os dois discutindo lá no outro quarto. Vararam a madrugada discutindo, e no fim, minha mãe acabou indo dormir comigo ali no meu quarto, coisa, aliás, que passou a ser recorrente. Eu gostava quando a mãe ia dormir comigo. Ficava ali, sabe, me fazendo carinho, passando a mão no meu cabelo, só que sabia que isso acontecia quando os dois brigavam. Sempre que eu escutava uma voz mais alterada da minha mãe, já sabia que dali a pouco ela entraria por aquela porta para deitar comigo ali do meu lado. Isso aconteceu durante anos, afim. E aos poucos, fui começando a entender um pouco mais as coisas e, é claro, passei a sofrer também, né? Qual é o filho que gosta de ver os pais vivendo assim, feito cão e gato? E o pior era que eu era filha única. Não tinha irmão para me confortar. Aos poucos comecei a entender os motivos também que levavam minha mãe a se desentender com meu pai. Era o comportamento dele, a bebida. Um dia, por exemplo, ele chegou em casa, a mãe olhou feio para a cara dele e já foi falando: Osmar, que Deus me perdoe, viu? Será que não tem uma vez que você entre por essa porta e já não polua o ar todo com esse cheiro de cachaça? Vai tomar banho, vai! Pelo amor de Deus! Escove esses dentes aí, você está fedendo a cachaça! Ele não falou nada. Só fez aquilo que a minha mãe pedia. Ela já tinha chamado a sua atenção várias vezes sobre isso, mas nunca dessa forma assim tão clara. Só depois, na hora em que se deitaram, eles começaram a discutir de novo. E aí eu fui me dando conta de que a maioria das brigas, na verdade praticamente todas, se dava em função da bebida, cachaça que meu pai tomava. Os dois se gostavam. Disso não tinha dúvida, porque do mesmo modo que já tinha presenciado brigas, também já tinha visto muitas vezes demonstrações de carinho um com o outro. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar que a minha mãe foi ficando cada dia mais desanimada. Tinha vezes que a minha mãe trancava a porta da casa para que meu pai não entrasse. Dizia que era para ele dormir lá no bar com os amigos dele. Imagine, meu pai lá fora quase derrubando a porta, pedindo que ela abrisse e ela ali revoltada, não deixando que ele entrasse. Ela visto que uma hora ou outra, ela acabaria se cansando e pedindo separação, ou fugindo de casa, né? Meu pai não era mulherengo e sempre também foi um homem trabalhador. Isso é uma coisa que, até por justiça, eu tenho que falar. Seu único defeito, pelo que eu pude perceber, era a bebida, que era responsável pela ruína do casamento dos dois. A ruína, na verdade, da nossa família toda. Durante muito tempo, eu acompanhei minha mãe mandando meu pai embora. Ele choramingava, implorava, dizia que mudar, ela dava um voto de confiança, mas não demorava muito e tudo voltava a ser como antes. Até que a coisa começou a ficar séria. E a gota d'água foi o dia em que o pai levantou a mão para ela, coisa que, pelo menos que eu soubesse, nunca tinha feito. Depois disso, aí não teve jeito. Ela o esculachou. Botou meu pai para fora de casa. Decretou o fim. Lembro dela falando: acabou, Osmar. Chega, chega, vai embora. Nunca mais apareça aqui. Eu vou chamar a polícia se você voltar. Eu fiquei com tanta pena do meu pai, porque ele ficou praticamente a madrugada toda ali fora, pedindo para ela, sabe, choramingando. Abra a porta, Nilza. Ô, Nilza, vamos conversar, Nilza. Não faz isso comigo, Nilza. Tá frio aqui fora. Até minha ajuda ele pediu. Ana, conversa com a tua mãe, Ana. Filha, pede pra tua mãe abrir a porta. Tá frio aqui. Infelizmente não teve jeito. No dia seguinte, meu pai nem foi trabalhar. E à noite, tudo se repetiu. Minha mãe não o deixou entrar em casa e ele ficou lá fora choramingando. Só que ninguém imaginava o que poderia acontecer por conta daquela desavença, daquela incapacidade que meus pais tinham de conviver. Lembro que de manhã eu costumava sair cedo para a escola. E às vezes minha mãe ia comigo, até a esquina, pelo menos. Às vezes eu ia sozinha mesmo, até porque não ficava longe. E naquela época, eu já tinha completado 11 anos, já estava maiorzinha. No entanto, quando saímos pela porta, eu não sei qual de nós duas ficou mais assustada com a cena que presenciamos. Uma coisa inimaginável. Fiquei chocado com o cenário com o qual nos deparamos. Não sei nem como dizer isso, a não ser da maneira mais simples que se possa usar numa situação dessa, porque não tem outro jeito. A gente deu de cara com o meu pai enforcado. Ele tinha passado uma corda no pescoço, pendurado a corda na viga da área e tirado a própria vida. Estava lá, de pendurado. Eu lembrava até de ter escutado mesmo um barulho durante a noite. Eu escutei, mas não, sabe, você está meio dormindo, assim, até gemido, não sei. Mas com o pai lá fora, pedindo para a mãe o deixar entrar, eu já estava tão acostumada com aquilo que Imaginei que fosse apenas ir andando para lá e para cá, só que não. Ele devia estar, sei lá, se debatendo por conta do enforcamento. Minha mãe, coitada, ficou branca. Fez o sinal da cruz. E baixou o rosto na direção do chão. Eu, assustada, comecei a chorar. Por conta do que andava acontecendo, o fato da minha mãe ter escorraçado da casa, ele se desesperou, sei lá. E aí resolveu tirar a vida. Se desesperou, achou que não tinha saída e se matou. Claro que logo a notícia do que havia acontecido se espalhou. E a nossa casa, em seguida, se encheu de gente. Mas tem coisa que, por mais que o tempo passe, fica impregnado na nossa mente e não sai nunca mais. Vejo com detalhes tudo o que aconteceu naquela noite. O detalhe foi que, antes de se enforcar, meu pai deixou uma carta escrita. Na verdade, um bilhete endereçado, claro, para minha mãe. Ela não deixou ler o que estava escrito e nem me contou o que continha aquele papel. Com certeza, até para não me traumatizar ainda mais, né? Pensa na tristeza e no quanto aquela imagem do meu pai pendurado pelo pescoço naquela corda ficou na minha cabeça. Até hoje, não consegui esquecer. E mesmo que viva 1000 anos, sei que jamais esquecerei. Apesar da minha mãe não ter me mostrado, nem contado, o que o pai tinha escrito naquele papel, depois, eu acabei encontrando aquele bilhete no meio das coisas dela. E, de certo modo, entendi por que é que ela não quis me mostrar nem falar nada. Porque, lendo, eu fiquei tão assustada. Ele dizia: você ainda vai se arrepender por tudo o que está fazendo comigo, Neuza. Eu não merecia ser jogado na rua do jeito que você está fazendo comigo. Essa é uma carta de despedida. Daqui a pouco, você estará livre de mim para sempre. Mas uma coisa eu te juro: não pense que você vai botar outro homem no meu lugar, porque eu jamais vou permitir. Não é uma praga. É um juramento, meu. Eu vou partir. Mas no dia em que você botar outro homem no meu lugar, eu volto para te buscar. Mesmo que seja do inferno, mas que as nossas almas vão ficar juntas por toda a eternidade, disso você tem a certeza. Eu li aquilo e senti um calafrio. Tinha outras coisas ali, escritas, endereçadas à minha mãe, até que um pouco mais abaixo, tinha uma parte que o pai escreveu para mim, que de certo modo me fez ficar mais emocionada ainda. Filha, perdoa teu pai por aquilo que ele vai fazer. Isso me fez chorar tanto, principalmente essa parte. Embora o que mais marcou tenha sido mesmo as palavras que ele dirigiu à minha mãe. Pois antes de fazer o que fez, ele fez aquele juramento através da carta. Não penso que você vai botar outro homem no meu lugar. Eu jamais vou permitir. Ele dizia que não era praga, era um juramento. Como não ficar assustada diante do que eu li? Fiquei, na verdade, apavorada. Cheguei a conversar com a mãe. Contei que tinha lido o bilhete. Ela me deu uma bronca, disse que aquilo era bobagem, era para eu esquecer. Mas esquecer de que jeito? Desde aquele dia fatídico, Minha mãe naturalmente mudou muito. Foi uma coisa até natural, né? Porque ela se culpava pelo que tinha acontecido. Se tornou uma mulher amargurada, isolada. Até comigo ela mudou muito. E foi assim durante todos os anos que se seguiram. Sabe quando a pessoa se fecha? Quantas e quantas vezes eu a peguei chorando no quarto. Coitada. Deve ter muito arrependimento. Tenho para mim que ela amava o meu pai, mesmo tendo escorraçado de casa e da vida, por conta de tudo que ele vinha aprontando. Eu acho que ela se culpava e nunca se perdoou pelo ato extremo cometido pelo meu pai. Passou um ano da morte do velho, 2, 3, 4, 5, 8. Lembro que eu já tinha completado 19 anos. Minha mãe continuava sozinha. Na verdade, ela nunca mais se interessou por homem nenhum. Acho que se fechou para o amor. Não só pelas palavras que meu pai escreveu naquele bilhete, mas pelo desalento mesmo, pela amargura. E foi nessa época que eu conheci o Cristiano. Ele foi o meu primeiro namorado. A verdade é que me apaixonei por ele e começamos a namorar. Na verdade, eu estava vivendo o melhor período de toda a minha vida. O pai do Cristiano era separado. E aconteceu, vejam só com o meu destino. Eu conheço o Cristiano, me apaixono por ele, ele se apaixona por mim e a gente começa a namorar. Nada a ver com a minha mãe. Só que o pai do Cristiano era separado. E quando conheci a minha mãe, se encantou por ela. Na verdade, foi uma coisa de parte a parte. Isso deu para notar só pelo jeito como os dois se comportaram na primeira vez que se viram. Deu para sentir que eles gostaram um do outro. Eu notei de saída. Até minha mãe teve um comportamento assim, bem diferente do que eu me lembrava. Eu olhava para a cara dele e falava, o que está acontecendo com a mãe? Lembro do Cristiano comentou um dia, viu só, Ana? Eu acho que esses dois aí estão se acertando, viu? Olha só o jeito deles. Eu torci demais que a minha mãe conhecesse alguém para dividir a vida, né? Tão difícil levar a vida sozinho. 8 anos que meu pai tinha morrido. Já estava mais do que na hora da minha mãe virar de vez aquela página. Eu até conversei com ela depois. Quis saber o que ela tinha achado do pai do meu namorado. Quis saber. Quis que ela confirmasse, porque o que ela tinha achado dava pra ver na cara dela. Ela se fez de desentendida. Ué, normal, por quê? Por nada, mãe. Mas acho que ele gostou da senhora, viu? O Cristiano falou que nunca viu o pai dele tão empolgado, desde que se separou. Para de bobagem, menina. Nada a ver. Ela não quis dar o braço a torcer. Mas eu notei que ela também tinha se encantado por ele. E de fato, aos poucos, os dois foram se tornando mais próximos. Começavam a trocar mensagens, até que começaram a sair. Um sábado, por exemplo, saímos eu e o Cristiano. Aí ele foi me deixar em casa à noite e o carro do seu André estava parado ali na frente. Pelo jeito, minha mãe o tinha convidado para jantar com ela. A gente nem entrou. Passamos reto, até para não atrapalhar os dois. Em resumo, com o passar do tempo, eles acabaram realmente se envolvendo. E foi uma coisa tão boa. Porque, aos poucos, a gente começou, os quatro, a fazer coisas juntos. Eu, Cristiano, o pai dele e a minha mãe. Eles tinham uma casa em Santa Catarina, no litoral. E a convite deles, a gente foi passar o feriado prolongado. Foi tão gostoso quanto tempo eu não me sentia tão leve. No primeiro dia, por exemplo, estava fazendo um calorão assim de mais de 30 graus. A praia estava lotada, já que estávamos na temporada. À noite, saímos para comer num restaurante, ali perto, depois voltamos para casa. Cada casal foi para o seu quarto. Eu até comentei com o Cristiano. Cris, você viu? Que bom que as coisas estão dando certo para eles, né? Não te falei? Aliás, eu conversei com o velho. Ele está pensando em convidar a dona Neuza para morar com ele. Você acredita? Sério? Mas e eu? Como que eu vou ficar naquela casa sozinho? Quem disse que você vai ficar lá sozinho? A gente pode casar. Aí eu vou morar lá com você. Sabe, foi nessa atmosfera assim gostosa que fomos dormir aquela noite. Até que algum tempo depois, não sei quanto tempo, a sensação foi de que tínhamos acabado de dormir, talvez uma hora tivesse passado, duas horas, não sei. De repente, despertamos com aquele alarido. Sabe, aquela gritaria, não tem outro jeito de falar. Gritos, e pareciam ser do seu André, vindo do outro quarto. Alguma coisa devia ter acontecido, porque ele estava desesperado. Levantamos para ver o que estava rolando. E no que entramos no quarto onde eles estavam, nos deparamos com a cena. A mãe deitada na cama, e ele ali em cima dela, chacoalhando a minha mãe, desesperado. Acorda, Neuza! Pelo amor de Deus, o que houve? Chama a ambulância, chama! Eu entrei em desespero. Olhei e fiquei paralisada. De repente, me deu um ímpeto, eu me aproximei e vi que a minha mãe, ela estava imóvel. Parecia que eu não estava nem respirando. Mãe, mãe, que houve, mãe? Ele explicou que tinha acordado com a minha mãe se debatendo do seu lado da cama. Aí ela soltou um grito e perdeu os sentidos. Eu fiquei num estado que achei até que fosse me dar um ataque. Chamamos o socorro, fizeram os procedimentos, só que desgraçadamente não adiantou nada. Naquelas alturas, nada mais podia ser feito para salvar a vida da minha mãe. Depois soubemos que ela tinha sofrido uma parada cardíaca. Foi tudo tão repentino que foi difícil acreditar. Minha mãe ainda jovem, recém tinha completado 43 anos. Minha ficha custou a cair. Na verdade, não caiu totalmente até agora. Somente depois é que eu fui lembrar daquele maldito bilhete que o pai deixou escrito no dia que se enforcou. Foi inevitável me perguntar se tinha alguma coisa a ver. Ele tinha escrito: "Você ainda vai se arrepender muito por tudo que está fazendo comigo, Deus. Eu não merecia ser jogado na rua do jeito que você fez comigo." Essa é uma carta de despedida. Daqui a pouco você não vai mais se preocupar comigo. Vou embora para sempre. Mas uma coisa eu te juro: não pense que você vai botar outro homem no meu lugar. Isso eu jamais vou permitir. Isso não é uma praga, isso é um juramento. Tem como alguém assim como eu, que na época era uma menina, nem adolescente ainda, ouvi uma coisa dessa, cheguei a ler o bilhete depois. Tem como não pensar nisso e se perguntar: será que foi esse juramento que meu pai fez? Talvez não tenha nada a ver, mas não consigo parar de me perguntar. Será que foi meu pai que veio buscar a minha mãe? Do jeito como tinha prometido naquele bilhete que escreveu, no dia do enforcamento. Ele jurou que faria isso quando ela colocasse outro homem no seu lugar. E convenhamos, foi muita coincidência isso ter acontecido justamente no momento em que ela tinha conhecido o André. Estava tentando montar sua vida de volta, estava feliz. Procurei aquele bilhete de novo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando lembrei. Só que não o encontrei mais. Minha mãe com certeza devia tê-lo jogado fora. Mesmo assim, contei tudo por Cristiano. E ele naturalmente ficou pensativo também. E como não ficaria? Ainda bem que o tenho na minha vida. Porque depois do ato extremo que meu pai praticou e depois da perda da minha mãe. Se não fosse ele, eu estaria completamente sozinho no mundo. Agradeço por tê-lo no meu caminho. Conta meu pai e minha mãe. Espero que os dois estejam bem. Estejam onde estiverem. E que olhem por mim. Que zelem pela minha felicidade. Mas que principalmente zelem pela própria felicidade. Quem sabe aí onde estão, seja possível se entenderem de uma vez por todas. E deixar a mágoa, o ressentimento de lado. A única coisa que eu desejo, pai, a única coisa que eu desejo, mãe, que vocês se entendam de uma vez por todas nesse outro plano. Que vocês tenham finalmente encontrado pelo menos um pouco de paz.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.